Bloco de Esquerda e não desenvolveram a economia. Pararam a economia e deixaram os portugueses sem emprego, que hoje podíamos ter uma economia próspera e com emprego. Esse é o vosso pecado, que continua a teimosia nesse sentido, ou seja, de transformar a margem sul num deserto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra da Coesão Territorial. A Península de Setúbal, ao longo de dezenas de anos, tem vindo a assumir um papel fundamental no desenvolvimento económico e social do país. O imenso potencial desta região, as condições naturais, o investimento na infraestruturação e qualidade de vida, especialmente a partir do Poder Local Democrático, a capacidade instalada e a qualificação das suas populações, estes e outros fatores evidenciam o muito que esta região tem dado e pode dar ao país. Mas para além de opções desastrosas de sucessivos governos, da injustiça e da visão estratégica errada, dos investimentos prometidos e tantas vezes adiados, há um quadro de penalização agravado que continua ano após ano a prejudicar esta região, neste caso na aplicação dos fundos estruturais europeus. E esse quadro injusto e penalizador neste domínio concreto resulta das decisões tomadas em 2012 pelo então governo PSD-CDS, que ao diligenciar junto do Eurostat a eliminação da NUT 3 Península de Setúbal, prejudicou objetivamente a região, desde logo com o apagão estatístico que veio tornar mais grave a dificuldade no acesso aos recursos. O PCP alertou para esse problema, questionou na Comissão Parlamentar o então ministro Miguel Poiares Maduro, que para esse prodígio estatístico que estava a ser decretado. Estávamos em 2013. O ministro então respondeu que o problema estaria ultrapassado. Não estava. O problema mantém-se e passaram 8 anos. A iniciativa do PSD de agendar este debate é particularmente relevante, significativa e reveladora, porque traduz o indesmentível ato de contrição e autocrítica do PSD, que daqui queremos saudar. Mas o que se verifica também, não menos significativo, ao cabo de 6 anos de governos minoritários do PS, o problema mantém-se sem qualquer solução tomada pelos responsáveis governativos. Aliás, confrontados pelo PCP, sucessivos membros do governo e sucessivos governos e ministérios, o assunto foi sempre desvalorizado ao longo do tempo, cada vez que o PCP o suscitava. E nesta discussão, os responsáveis do Governo e do Partido Socialista têm vindo a dizer tudo e o seu contrário. Dizem que a reconstrução da NUT 3 Península de Setúbal é um processo muito complexo e prolongado, lá para 2027 estará feito. Depois reconhecem que, de facto, pode haver um processo excepcional e muito mais rápido. Dizem que não sabem de nenhum pedido para reconstituir a NUT 3 Península de Setúbal. E depois reconhecem que tem havido contactos ao longo do tempo com a Associação de Municípios e com diversas outras entidades da região. Dizem que é preciso que haja 2 NUT2 na AML. E depois diz o Sr. Secretário de Estado que é preciso que a Península de Setúbal passe para o Alentejo. Senhores governantes, senhores deputados, é preciso que se entendam na solução que querem propor ao país. A solução que nós temos vindo a propor é muito concreta, objetiva e construtiva. Está apresentada nesta Assembleia e, no essencial, responde aos anseios daquilo que tem vindo a ser reclamado pelos agentes locais e regionais de desenvolvimento na Península de Setúbal, pelas autarquias, pela Associação de Municípios, pelo conjunto das várias entidades que se têm dirigido ao Governo e a esta Assembleia em relação a esta matéria. A proposta do PCP está plasmada no projeto de resolução número 1165/14, reconstituição das NUT 3 Grande Lisboa e Península de Setúbal, no âmbito da NUT 2 AML, propondo que o Governo promova com caráter de urgência a diferenciação estatística da Península de Setúbal, traduzida através da reposição da NUT 3 neste território, bem como no correspondente da Grande Lisboa, repondo-se a coerência organizacional e territorial existente até 2013. Mas que dê início é uma revisão mais ampla dos instrumentos estatísticos para a informação regional, tendo em conta o atual referencial vigente no Eurostat. E, designadamente, que contemple a criação de um desenho da NUTS 2 que potencie os fundos estruturais aplicáveis no território nacional. E que, enquanto não estiver concretizada a modificação registada nesta proposta, que o Estado e o Governo estude e diligencie o apoio junto das estruturas da União Europeia, já no quadro financeiro plurianual, para assegurar a não diminuição do financiamento a toda a EML e propiciando acrescentados fluxos compensatórios para a Península de Setúbal, designadamente no PRR e noutras eventuais operações integradas. Senhores deputados, esta é a proposta do PCP e está pedido o seu agendamento para que de uma vez por todas se revelem as posições e as opções políticas na defesa e na promoção de uma proposta efetiva e de uma resposta efetiva para os problemas na Península de Setúbal. O PCP anuncia aqui o agendamento do debate e votação desta proposta. Cá estaremos para o debate necessário, mas acima de tudo apelando a que se tomem medidas de uma vez por todas.
Muito obrigado.
Termino, Sr. Presidente, sem esquecer que para além destas discussões sobre os fundos estruturais e o investimento público, há também um horizonte
obrigado,
de futuro que não podemos abdicar, que é a regionalização. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar dos Verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Os Verdes entendem a marcação deste debate por parte do PSD como um debate sobre as injustiças no acesso aos fundos europeus e não apenas à correção de uma injustiça no acesso a esses fundos, independentemente da pertinência e até da oportunidade da injustiça visada pelo PSD, que de resto só agora, na hora do debate, ficamos a saber a que injustiça o PSD afinal se referia. Não é um filme de suspense, mas, enfim, faz lembrar. Se o PSD pelo menos tivesse dito uma injustiça criada pelo PSD, seria mais fácil nós percebermos qual é o assunto. Mas nem isso foi dito e, portanto, de qualquer forma, eu trago para debate duas matérias que têm preocupado os Verdes relativamente ao acesso aos fundos europeus e que consideramos ser importante que o Governo sobre elas se pronunciasse. A primeira tem, de facto, a ver com a Península de Setúbal e, portanto, com a matéria que o PSD, pelos vistos, visava neste debate. E a segunda com as micro, pequenas e médias empresas e as suas dificuldades no acesso aos fundos europeus. Começando pela Península de Setúbal, para lembrar que compete ao Governo garantir a definição de políticas orientadoras de gestão e governação dos fundos europeus, destinados aos diversos eixos temáticos, mas também às diversas regiões do país. Ou seja, compete ao Governo encontrar as respostas adequadas às regiões que, por qualquer motivo, não atingiram ainda os objetivos de coesão, mesmo que isso possa exigir a alteração das regras nacionais e, neste contexto, como é público, a Associação de Municípios da Região de Setúbal, bem como os municípios, seus associados e diversas outras entidades representativas dos vários setores socioeconómicos da Península de Setúbal, têm vindo ao longo do tempo a denunciar que a Península de Setúbal se depara com níveis de investimento muito insuficientes para dar resposta às suas necessidades de desenvolvimento económico e social, tanto ao nível do investimento nacional como também ao nível dos fundos europeus. Uma situação que tem acentuado o trajeto da continuada divergência socioeconómica da Península de Setúbal relativamente ao conjunto metropolitano e até a outras regiões do país. De facto, a Península de Setúbal continua a registar parâmetros socioeconómicos característicos de uma região de convergência, no entanto, por razões político-administrativas, encontra-se integrada numa NUTS 2 classificada como competitividade regional e emprego, que é a área metropolitana de Lisboa, o que constitui e que continua a constituir um elemento negativo para alcançar a desejada coesão territorial e socioeconómica. Sra. Ministra, que respostas pondera ao Governo assumir no plano legislativo para resolver este grave problema que continua a prejudicar a Península de Setúbal? Relativamente ao acesso aos fundos por parte das micro, pequenas e médias empresas, Sra. Ministra, como sabemos, estas empresas deparam-se com sérias e enormes dificuldades quando pretendem aceder aos fundos. E essas dificuldades prendem-se sobretudo, mas não só, com a natureza excessivamente burocrática dos processos de candidatura. Aliás, na grande maioria dos casos, as micro e pequenas empresas veem-se obrigadas a ter de contratar outras empresas para formalizar as respectivas candidaturas de acesso aos fundos, o que significa que uma parte desses fundos não chega ao destino para os quais foram criados, porque as empresas que se candidatam têm de suportar naturalmente os custos com os serviços das empresas que preparam o processo de candidatura. e por isso interessava perceber se o Governo tomou ou se pondera tomar medidas para simplificar os processos de candidatura de forma a dispensar a intervenção de terceiros no que diz respeito ao acesso aos fundos comunitários. E por isso, Sra. Ministra, o que pergunto é que medidas foram tomadas no sentido de desburocratizar os processos de candidatura, de forma a que as micro e pequenas empresas possam por elas formalizar as suas candidaturas sem terem que recorrer a mecanismos externos ou a terceiros para poderem apresentar as suas candidaturas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Grupo Parlamentar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD traz-nos aqui um debate sobre o acesso da Península de Setúbal a fundos comunitários, o que é um reverso de um outro problema, que é a invisibilidade estatística da Península de Setúbal, que decorre de uma artificialidade socioeconómica que esconde as assimetrias dentro da área metropolitana de Lisboa, assimetrias essas que se aprofundaram desde que a Península de Setúbal deixou de ser uma NUTS autónoma e foi integrada na NUTS 2 e 3 da área metropolitana de Lisboa. Sobre isto, eu acho que é importante lembrarmos duas coisas. A primeira é a origem, como já foi aqui referido. A revisão do mapa territorial em 2013 foi feita sem ouvir autarcas, sem ouvir a população, e dessa revisão decorreu a decisão de que a Península de Setúbal deixasse de ser uma NUTS autónoma. A região de Setúbal é uma das lesadas de Miguel Relvas, como aliás muitas outras regiões foram lesadas de Miguel Relvas. O facto do PSD assumir aqui esse erro hoje é importante porque contribui para resolver o erro. Mas esse erro, calcula-se, custou 2 mil milhões por quadro comunitário à região e isso não pode ser escamoteado. Esse erro prejudicou, ao longo dos últimos anos, que autarquias, universidades, escolas profissionais, prejudicou empresas e indústria no acesso a fundos comunitários, prejudicou o acesso a fundos comunitários para a investigação, para a ciência, para a tecnologia, para infraestruturas, para projetos sociais, para o desenvolvimento da região. Essa é a primeira coisa que é importante lembrar. A segunda coisa que é importante lembrar é que este prejuízo no acesso a fundos comunitários não justifica tudo. A Península de Setúbal não é, calcula-se, a quarta região mais pobre de Portugal e em divergência com a média europeia apenas por este prejuízo no acesso a fundos comunitários. A Península de Setúbal teve dificuldades em recuperar da crise económica, mas isso também se deve às leis laborais, também é preciso olhar para a contratação coletiva, também é preciso olhar para a precariedade, é preciso olhar para os déficits estruturais em políticas públicas de saúde, de educação, de transportes, de habitação, é preciso olhar para a privatização e para a desmantelamento de algumas empresas estratégicas, é preciso olhar para a falta de investimentos como a ferrovia, para perceber a razão da falta de desenvolvimento da Península de Setúbal. Muitos destes problemas não se vão resolver apenas com fundos comunitários e com a alteração que hoje procuramos. O hospital, a recuperação, o investimento no Hospital Garcia de Horta, ou, por exemplo, o Metro Sul do Tejo, não estão sequer previstos na bazuca, que é uma das questões que nos levou aqui a discutir isto, é o acesso ao fundo, ao novo quadro comunitário e aos fundos de recuperação e resiliência. E, portanto, é importante aqui lembrar que esta alteração das NUTs que aqui pedimos pode corresponder ou não corresponder a uma visão de desenvolvimento para a Península de Setúbal que esteja baseada nos direitos sociais, nos direitos económicos, no desenvolvimento sustentável e na proteção ambiental. Mas uma coisa é verdade, é que esta realidade existe. A Península de Setúbal existe enquanto realidade, existe enquanto identidade, existe enquanto realidade socioeconómica e, portanto, independentemente da visão de desenvolvimento que se tenha para ela, é justo considerar, e é isso que parece ser unânime aqui, que ela deve ser uma unidade estatística autónoma e que, portanto, a pretensão da população de Setúbal e a pretensão que tem vindo também a chegar a este Parlamento tantas vezes dessa autonomização é real. Cabe ao Governo decidir a organização do território e não há impossibilidades perante essa soberania. Se essa soberania corresponder a critérios de participação democrática e popular, melhor ainda, parece-nos que esses critérios já determinaram a unanimidade na Península de Setúbal relativamente